Projeto de Álvaro Dias pode acabar com recurso que vai garantir novo julgamento aos réus do Mensalão.
Pedro Simão e Assir Gurgax defendem apuração de denúncias envolvendo integrantes do Ministério do Trabalho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, apresentou o projeto de lei que extingue os chamados embargos infringentes nas ações penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
O senador disse que o projeto é importante para que não ocorram mais dúvidas sobre esse tipo de recurso.
E para que condenados por processo de foro privilegiado no STF não utilizem mais desse instituto, como aconteceu na semana passada na decisão que permitiu novo julgamento a 12 condenados do processo do Mensalão.
É hora de se promover a celeridade processual, sem prejuízo da ampla defesa que já é assegurada aos acusados, ao serem julgados num juízo de cognição plena e exauriente pelos 11 ministros que compõem o STF. É o momento de se extinguir os embargos infringentes, ao menos quanto às decisões do Pleno do Supremo Tribunal Federal em ações penais originárias.
O líder do PDT, senador Assir Gurgax, de Rondônia, defendeu a apuração das denúncias de irregularidades que teriam sido cometidas por integrantes do seu partido.
Segundo a Controladoria Geral da União, foram identificados repasses de recursos a militantes por entidade contratada pelo Ministério do Trabalho, sem comprovação de prestação de serviço.
Assir Gurgax manifestou confiança no ministro do Trabalho, Manuel Dias. Ele disse que o ministério instaurou sindicância para apurar as denúncias.
Temos que encarar de frente essas denúncias, apurá-las com rigor e, se houver de fato irregularidades, afastar e punir as pessoas envolvidas, sejam elas quem forem, independente de partido político ou de indicação política.
Já o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, disse que a presidente Dilma Rousseff merece nota 10 por ter adiado a viagem aos Estados Unidos. A decisão foi motivada pelas denúncias de espionagem do governo norte-americano a comunicações dela própria, de empresas e de cidadãos brasileiros.
No entanto, ele acha que a presidente erra em não reagir à declaração do ministro do Trabalho, Manuel Dias, sobre suspeitas de irregularidades na pasta.
Segundo o jornal O Globo, o ministro disse que não vai pedir demissão e que, se for demitido, vai contar coisas impublicáveis que afetarão muitos políticos.
Senhora Dilma, a senhora tem que responder isso. Como a senhora mudou no início do seu governo, realmente demitiu 7 ministros. A Vossa Excelência está se acomodando muito fácil. O seu ministro do Trabalho ficar porque tem coisas impublicáveis? Não sei.
O quinto leilão para a contratação de energia elétrica gerada a partir de parques eólicos foi um sucesso, na opinião do líder do PT, senador Wellington Dias.
Segundo o senador, 62 dos 66 parques eólicos negociados serão construídos no Nordeste, 7 deles no Piauí, com investimentos de R$720 milhões.
No total serão investidos 1,3 bilhão. Esses investimentos correspondem a 18 empreendimentos eólicos que a CHESS participará em parceria com grupos privados nos estados da Bahia e Piauí. Esses importantes empreendimentos deverão estar concluídos até setembro de 2015, gerando emprego, renda e desenvolvimento em diversas regiões do Piauí.
O Wellington Dias comemorou também os investimentos que estão sendo feitos no Piauí para a geração de energia solar, destacando que isso é importante para garantir o abastecimento em todo o estado.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, reclamou que o governo não parece preocupado com o pouco sucesso dos leilões de projetos de infraestrutura.
Ele disse que há poucos dias ninguém se interessou por um leilão de estrada e grandes empresas petrolíferas não participaram de um para a exploração de petróleo que foi vencido por um grupo desconhecido.
Na opinião de Cristóvão, o governo deveria tentar entender o que há de errado nesses leilões, mas faz o contrário, comemora.
Para o senador, o desinteresse dos investidores pelos leilões tem várias causas, como a demora do governo em adotar as concessões, o esvaziamento das agências reguladoras e a manipulação contábil das contas do governo. Cristóvão Buarque alertou que tudo isso gera desconfiança.
E com a desconfiança, não vamos ter a capacidade de casar bem o setor público e privado, porque o setor privado fica com medo que quando mude o governo, mudará tudo. Tudo isso gera uma desconfiança. O fato do governo só pensar no curto prazo, no imediato, não ter uma linha de longo prazo, é tudo feito em cima do imediato, através dos chamados pacotes.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que o Senado deve aprovar logo o Plano Nacional de Educação, que estabelece objetivos para o setor até 2020.
A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, define metas como erradicação do analfabetismo, melhoria da qualidade do ensino, inclusive o profissionalizante, escola em tempo integral, valorização da carreira de professor e redução da evasão escolar, destacou o senador.
Rodrigo Hollenberg ainda lembrou que o governo não deve deixar de lado mais investimentos para a educação. E isso também está previsto no projeto do Plano Nacional de Educação, disse o senador.
Incluindo a debatida previsão de ampliar investimento público em educação para 7% do produto interno bruto até o quinto ano de vigência do plano e para 10% no final. Também acrescenta aos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, recursos resultantes do Fundo Social do Pré-Sal e a totalidade das compensações financeiras pelo resultado da exploração de recursos hídricos para fins de energia elétrica e de recursos minerais e dos royalties e participações especiais pela exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
Também a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do relatório do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, ao projeto que institui o Plano Nacional de Educação.
No relatório dele, que deve ser votado nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça, fica garantida às escolas especiais recursos do Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica.
Com isso, entidades como as APAES, associações de pais e amigos de excepcionais, por exemplo, vão poder continuar atendendo crianças e jovens especiais, como observou Ana Amélia.
A relevância social, o papel que as APAES e as outras instituições, como o Instituto Pestalozzi e tantas outras que cuidam da educação para os portadores de deficiências visuais ou auditivas, elaboram em favor dessas crianças ou dessas pessoas portadoras dessas necessidades especiais.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, afirmou que o mundo dá sinais de estar se recuperando da crise financeira, iniciada há 5 anos. Mas o mesmo não ocorre no Brasil.
Ele admitiu que medidas do governo Lula ajudaram a conter os efeitos da crise, mas reclamou que faltaram ações estruturais que permitissem a retomada do crescimento econômico de forma mais constante.
Segundo Aloysio Nunes, é por isso que o Brasil registrou retração do produto interno bruto no mês de julho e queda no nível de emprego e tem inflação em torno de 6% ao ano. Ele reclamou ainda que as contas públicas estão se deteriorando, sem o governo fazer cortes nas despesas.
Trata-se de um quadro de instabilidade, uma volatilidade que acaba criando um forte ambiente de insegurança para os investidores. O Brasil passa, sim, por uma crise de confiança e isso atrapalha o crescimento e o investimento. Eu tenho certeza que no Brasil falta muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas falta, sobretudo hoje, um bom governo.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, elogiou o programa do governo federal que vai financiar a construção de armazéns para estocagem da produção de grãos.
Estima-se que neste ano a produção vai alcançar 186 milhões de toneladas de grãos, mas a capacidade de armazenagem não chega a 160 milhões de toneladas, disse Valdir Raup.
E essa deficiência obriga os agricultores a estocarem a produção embaixo de lonas, o que pode ocasionar perdas, alertou o senador.
Embora o programa seja destinado a produtores de grãos de 5 regiões nacionais, calcula-se que a região centro-oeste seja a maior tomadora de recursos, pois costumeiramente sua demanda por eles é maior.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.